Entrevista.
E hoje a nossa conversa é com o Rafael Galante. A Casa Museu Emma Klabin apresenta a partir de 8 de março o curso A África Central e a Formação das Musicalidades Afro-Brasileiras, com o músico, historiador e etnomusicólogo Rafael Galante. O curso terá 4 encontros, sempre às quintas-feiras, das 7h30 até às 10h30 da noite. Tudo bem, Rafael Galante? Muito obrigada pela sua entrevista.
Tudo bem, boa tarde, Miriam.
Boa tarde. Vamos lá, Rafael. Você fez uma dissertação de mestrado tratando essa questão da formação das musicalidades afro-brasileiras. Explica pra gente.
Eu fiz uma dissertação de mestrado já sobre esse tema e agora eu estou desenvolvendo um doutorado no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Na área de História Social, justamente sobre esse mesmo tema de uma forma mais ampliada, né? O que eu estudei foi de que maneira a diáspora dos centro-africanos, né, dessa região específica da África Central, influenciou na formação da música brasileira de modo geral, né, mas das tradições musicais do Brasil. E do meu ponto de vista, é a região que mais nos influenciou ainda, que pouca gente saiba disso, infelizmente, no nosso país.
Uhum. Rafael, vou pedir para você falar um pouquinho mais longe do bocal, porque está dando uma explodida para quem está ouvindo você falar, tá bom?
Ah, tá bem.
E melhorou? Vou aproveitar um pouquinho mais afastadinho, aí você falar normal que não aparece essa explosão para gente, tá?
Tá bom.
Lembrar aqui que a pessoa pode participar, os ouvintes, pelo 999-50-3319, fazendo sua pergunta para o Rafael Galante. E nós já temos aqui a Elaine Oliveira, ela é de Santana. Ela está perguntando como é que foi essa imigração, se foi forçada para chegar à cultura musical de outros países, da África, especialmente aqui no Brasil. Para você explicar como que foi forçada essa imigração.
Isso é uma questão, acho que, estruturante, fundamental na nossa história, né? O Brasil até hoje não enfrentou isso de frente, o legado da escravidão. Pouca gente sabe, mas nós somos o maior país escravista da história da humanidade. De quase 50% dos africanos que deixaram o continente de maneira forçada, como foi perguntado, né? Eles vieram à força. 50% desses africanos que deixaram o continente vieram para o Brasil. Só para ter uma noção, isso é 10 vezes mais, por exemplo, do que foram para os Estados Unidos. Dos 12 milhões de africanos que deixaram o continente, 6 milhões vieram para o Brasil ao longo de 300 anos.
Então, você que estudou isso, por que que a preferência era trazer para o Brasil e não levar para outros lugares, por exemplo? Já que você falou essa novidade para a gente, eu não sabia. O maior país escravista da história da humanidade, puxa.
O Brasil, na verdade, é o primeiro... Não é necessariamente uma questão de preferência. Na verdade, é a questão da nossa própria estrutura econômica, né? O Brasil é o primeiro país das Américas a entrar no tráfico de escravos, né? A gente começa lá no século XVI. E é o último país, o penúltimo, na verdade, só perde para Cuba, por poucos anos, a abandonar o tráfico, né? Então, a gente começa lá no século XVI e vai até a metade do século XIX. E nós somos o último país a abolir a escravidão, né? Então, a gente vai desde uma escravidão primitiva até uma escravidão industrial. As pessoas têm pouca noção até de como esse processo se deu, a violência disso, né? Então, a estrutura, o Brasil se estruturou economicamente sempre em torno da escravidão, mas não apenas a escravidão, aquela que a gente tem do imaginário escolar, da Casa Grande Senzala, mas, assim, a escravidão de modo generalizado. São pessoas pobres no Brasil que a única propriedade, digamos assim, ainda que seja absolutamente hediondo falar isso, era ter um outro escravo. Então a pessoa morava numa casa de palha e tinha apenas um único escravo para usufruir e viver justamente do usufruto do trabalho, da exploração desse trabalho, desse escravizado. É uma coisa absolutamente de onda, porque para pensar nos Estados Unidos, isso não se dava dessa maneira, né? Não era uma coisa verticalizada em toda a sociedade.
Sim. Rafael, explica pra gente como é que a música, porque as pessoas que vêm vai para determinado país, né? Como a gente está falando dos escravos, dos negros, né? Que chegaram aqui, é, como eles trazem a sua cultura, a comida, né? A gente tem a história toda. E a música, como é que chegou? É, eles tinham seus momentos, eles eram, ficavam em alguns lugares confinados, né? Como é que ele, aquela música começou a apresentar, a presenciar a nossa cultura?
É, na verdade, a gente é até difícil de mencionar hoje em dia, né, nesse nosso mundo contemporâneo, a importância da música para essas sociedades, né? A gente não está falando, ainda que existam várias formas de escrita no continente africano anteriores à colonização europeia, é, a base da maior parte dessas sociedades que vieram em diáspora forçada para o Brasil eram sociedades ágrafas, né, estruturadas na oralidade. E quando a gente pensa em sociedades de oralidade, é, nós não estamos falando de sociedades sem escrita como uma ausência, mas, pelo contrário, uma sociedade onde a oralidade estrutura as relações sociais. Então, por exemplo, na escola, a pedagogia é estruturada pela música, por principalmente. Então, os ensinamentos são passados musicalmente. E ainda que a gente imagine que essas pessoas tenham vindo da pior maneira possível, né, elas tenham vindo totalmente destituídas dos seus objetos, dos seus patrimônios materiais, todo o patrimônio cultural imaterial, todo o conjunto de que estruturavam os pensamentos, as culturas, as línguas, vieram com essas pessoas para o Brasil, né? Tanto é que a forma do português brasileiro só se diferencia, por exemplo, do português de Portugal, por conta dessa influência africana, né? Então, a música, ela vem dentro desse conjunto enorme, né, do legado civilizacional africano para estruturar a sociedade brasileira. E ela permeava todos os momentos do cotidiano, não apenas, a gente pensa muito na escravidão, na senzala e tudo, mas ela participava de todos os momentos do cotidiano de toda a sociedade, né? Então, os africanos livres, nos seus comércios de rua, nas comunidades quilombolas, né? Os quilombos têm um papel central na manutenção desse legado africano, especialmente do legado musical africano no Brasil.
Poxa, que bacana, né? Você, nossa, vai abordar muita coisa interessante. Os tópicos que você separou para oferecer esse curso para a gente, quais são? Você pode dar um tópico, assim, relação do que você vai falar?
O curso está estruturado mais ou menos espacialmente e cronologicamente, porque as pessoas, infelizmente, né, por uma deficiência histórica no nosso país, né, o ensino de história da África só é lei e obrigatoriedade no Brasil só desde 2003, então, em geral, o público não tem uma formação de base para ler o continente africano, para entender a especificidade. A gente ainda pensa, né? Muita gente ainda pensa na África como um país, né? Por causa do nosso racismo estrutural. Então, para você falar de povos específicos, como que eu estou tratando, né? Esses povos de Angola, os povos de Moçambique, as pessoas não têm em mente esses povos. Então, o começo do curso é sempre a estruturação disso, para a gente localizar espacialmente, temporalmente, que povos são esses, que culturas são essas. Porque a gente tem que começar a entender, da mesma maneira que a gente pensa o legado cultural português, italiano, desses povos imigrantes da Europa que formaram a sociedade brasileira contemporânea, falta aos brasileiros entender, tanto do ponto de vista do legado indígena quanto do legado africano, a especificidade desses povos, né? Porque não se trata de um conjunto homogêneo de culturas, pelo contrário, é muito mais diverso do que o legado cultural europeu. Então, entender essas especificidades traz um aporte enorme para explicar uma série de fatos da cultura brasileira que as pessoas não têm claro, não têm ciência. Então, a estrutura do curso está nesse sentido. No primeiro momento, a gente vai pensando que povos são esses, que culturas são essas, e depois, no segundo momento, a gente vai pensar de que maneira essas culturas enfrentaram essa diversidade de serem vítimas desse maior crime da história da humanidade, que é a escravidão atlântica de escravos.
É bem interessante, né? Porque a influência que você não pode negar e, ao mesmo tempo, nós estamos num país racista, né? Então, se você não aceitar aquele negro, como você vai admitir que tem influência da música e de outras questões? Um pouco difícil, né, Rafael?
Mas eu acho que vai até pior que isso, né? Porque não é a questão de apenas aceitar um outro ou não, né? É um desconhecimento da própria formação, porque mesmo as pessoas brancas no Brasil, elas estão imersas num universo cultural que vem principalmente desse legado cultural africano. E isso, na verdade, é um desconhecimento da própria identidade que nos forma como nação, né? E aí, pior ainda, é essa identidade que é negada à maior parte da população brasileira, né? Se a maior parte da população brasileira é de afrodescendentes, a gente até hoje, né, estruturalmente negar essas pessoas o direito à própria identidade, enquanto a gente produz milhares de novelas que valorizam e reforçam, por exemplo, o legado dos imigrantes italianos, né? A gente até hoje não tem uma produção cultural, uma produção de Estado, uma produção de política pública que efetivamente devolva à maior parte da população brasileira o direito à sua própria história, à sua identidade, ao seu patrimônio cultural, né? Então, por exemplo, a música popular brasileira até hoje não é vista como afrodescendente, né? A gente tem muita dificuldade de ver isso. E quando fala disso, fala sempre num plano mítico, com uma África genérica, mítica, e não uma África que, de fato, a gente compreenda que legado cultural é esse, que fenômenos foram esses, o que foi trazido de fato, por quem, como, quando, onde? São muitas perguntas a serem respondidas, né?
Sim. Rafael, então a gente pode afirmar que a musicalidade afro-brasileira influenciou, sim, né, os artistas do que chamamos MPB, não?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que não só influenciou, mas assim, o próprio pensamento musical africano, o que diferencia a música brasileira no conjunto das músicas, a gente poderia dizer, ditas ocidentais, né, dessas músicas populares produzidas, é justamente o legado africano, como acontece também nas outras principais potências musicais do Ocidente, que é os Estados Unidos e Cuba, né? Se você pensar por que que justamente nos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, que se formam as músicas populares que mais influenciam o mundo ocidental no século XX, não é à toa que a gente está falando das três maiores potências escravistas do século XIX, né? Não dá para tirar de cena uma coisa e outra. É o legado da diáspora musical africana nesses três países que vai propiciar a formação da potência dessas músicas populares no século XX.
Maravilha, Rafael, muito legal falar com você. Vou pedir para você então fazer o convite para as pessoas assistirem, né, o seu evento. É, também, talvez, eu acho que vai dar um esgotamento, né? Vai dar assim, então, lotado, verdade, porque
o curso já
você vai ter
esgotado,
que repetir um bis, preciso, né? Vai ter que fazer um bis aí.
Eu precisava justamente avisar isso, porque o curso, há uma demanda, isso eu acho que é um outro indicativo, né, de quanto nós ainda estamos defasados, né, com respeito a essa conquista dos direitos dos afrodescendentes do Brasil. O curso está esgotado desde o primeiro dia, então há uma demanda reprimida enorme, né, então a Fundação espera realizar outros e também a abertura para outros espaços, a gente repetir essa possibilidade para que mais pessoas acessem esse tipo de conhecimento que vem sendo produzido pela universidade pública, é importante falar, né? É pesquisa produzida com financiamento público pela universidade pública, então é direito de todos.
Ah, legal. Então, gostaria que você passasse um endereço, um e-mail, alguma coisa, para quem quiser te convidar para fazer algum evento, né? Falando desse mesmo tema, África Central, formação das musicalidades afro-brasileiras, e alguém que queira saber mais sobre esse seu tema.
É, podem me procurar na minha página pessoal do Facebook, pelo nome, né? E também o meu e-mail é rafagalante, meu sobrenome, 2005@hotmail.
Uhum, Rafa Galan, 2005.
Galante
né, mesmo, né?
Isso,
Rafa Galante, 2005.
2005, isso.
@hotmail.com, né?
Isso.
Bacana. Então, e no Facebook, nas redes, você tá como Rafael Galante?
Isso, exatamente.
Tá. Então tá joia. Rafael, sucesso pra você na sua trajetória, tá? Obrigada.
Obrigado pelo espaço.